A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o Poder Judiciário como um efetivador dos direitos da pessoa com deficiência. E quem vai conversar conosco é o magistrado Rogério Tragibo de Campos, juiz de direito substituto da comarca de Apucarana. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Bom, magistrado, para começar a nossa entrevista, apesar de termos uma legislação bem avançada, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com muitas conquistas alcançadas e outras em andamento, a busca das pessoas com deficiência por condições de igualdade ainda é cheia de desafios no nosso país?
Com certeza, Patrícia. Muitos desafios. A lei de inclusão, ela veio para dar efetividade à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, que foram assinados pelo Brasil em Nova York em 30 de março de 2007. Mas, realmente, apesar dos grandes avanços, nós ainda precisamos avançar muito mais para garantir todos os direitos da pessoa com deficiência.
Então, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, qual é a principal razão da existência da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência?
Bom, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela veio para dar efetividade à própria Constituição Federal, que garante a inclusão da pessoa com deficiência. O que, que é a inclusão? A inclusão não é você segregar a pessoa com deficiência, digamos assim, em um local separado das demais pessoas. A inclusão é você dar a oportunidade de a pessoa com deficiência ser vista como uma pessoa, em igualdade de condições com todas, sem qualquer diferenciação por conta da sua deficiência.
Inclui, então, aí também a questão da acessibilidade que essas pessoas devem ter a todos os serviços de direitos fundamentais, não é mesmo, magistrado?
Todos os serviços de direitos fundamentais. A lei consagra, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho. Aqui dentro do direito ao trabalho, a possibilidade de habilitação e reabilitação profissional da pessoa com deficiência, o acesso à assistência social especializada, o transporte com acessibilidade e inclusão, a participação na vida pública e política, o acesso à justiça, a tecnologias assistivas, a cultura, esporte, lazer, enfim, todos aqueles direitos que são garantidos a qualquer cidadão brasileiro devem ser efetivados à pessoa com deficiência, sem qualquer distinção.
E são muitas as dificuldades ainda para essa inclusão?
São muitas, Patrícia. A começar pelo próprio, a própria discriminação que a sociedade, de uma forma geral, tem com a pessoa com deficiência.
Uhum.
Muitas vezes desconhece, por exemplo, o próprio uso da terminologia como uma forma de reforçar essa segregação e essa exclusão da pessoa com deficiência. Por exemplo, a utilização do termo portador de deficiência. Muitos não percebem, mas a palavra portador, ela traz consigo uma forma de segregação dessa pessoa com deficiência. Por exemplo, a palavra portador, ela leva a algo temporário, algo que a pessoa porta e pode se livrar a qualquer momento. Então, não é correto utilizar a palavra portador com deficiência, deve-se utilizar a palavra pessoa, ou melhor, a expressão pessoa com deficiência. Por quê? Porque você traz em primeiro lugar a pessoa, a condição de pessoa humana daquela pessoa com deficiência. Cabe lembrar, Patrícia, por exemplo, até a década de 80, final, inclusive dos anos 80,
sim,
a sociedade utilizava termos, até hoje ainda surgem, né, algumas pessoas menos esclarecidas, termos como aleijado, defeituoso, imperfeito, incapacitado, inválido. Basta lembrar, Patrícia, que a ACD, que é uma das organizações brasileiras mais tradicionais e respeitadas aí nesse campo do atendimento e assistência à pessoa com deficiência, até o ano 2000, significava Associação de Assistência à Criança Defeituosa. E só veio a mudar no ano 2000, onde se trocou a palavra defeituosa, né, de origem segregacionista, exclusiva, pela palavra deficiente.
Podemos dizer, então, doutor Rogério, que o preconceito é uma das principais barreiras para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência?
Com certeza, Patrícia. O preconceito ainda é um grande entrave. E esse preconceito ele decorre da falta de conhecimento, né? As pessoas não têm conhecimento que a pessoa com deficiência é, acima de tudo, uma pessoa e que merece ser respeitada e que tem condições de realizar, retiradas as barreiras, qualquer atividade que qualquer outra pessoa pode desenvolver.
É uma batalha diária, magistrado?
É uma batalha diária, de reconhecimento de direitos, de respeito e de conseguir acessibilidade a todos os serviços que são disponibilizados ao cidadão brasileiro.
Quais são os tipos de deficiências consideradas pela lei?
Bom, Patrícia, a lei, ela define que... Primeiro, ela define o que é uma pessoa com deficiência, né? O que é? A pessoa com deficiência, de acordo com a lei, é aquela que tem qualquer impedimento de longo prazo. Por que se fala de longo prazo? Porque se você tiver um problema de saúde que te cause, por exemplo, uma dificuldade de locomoção a curto prazo, não é considerado uma deficiência nos termos da lei. Ela precisa ser de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com as barreiras existentes na sociedade, ela pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, aí você me pergunta quais tipos ou espécies, né, de deficiências descritas na lei. Então, a deficiência de natureza física não merece maiores considerações, porque de fácil compreensão o que seja uma deficiência de natureza física, aquela que geralmente traz dificuldades de locomoção, a deficiência mental e intelectual. Patrícia, que é importante distinguir duas coisas: a deficiência mental e intelectual, muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditam ser a mesma coisa, mas Sim. Não é. O que é uma deficiência intelectual? A deficiência intelectual é aquela que a pessoa adquire durante o seu desenvolvimento da pessoa. Então, ela pode começar lá na vida intrauterina, ainda no desenvolvimento do embrião, no pré-parto, no parto, logo após o parto e geralmente na primeira infância. A deficiência intelectual deve se manifestar até os 18 anos de idade. Por quê? Porque, como eu falei, ela é uma deficiência caracterizada por algum problema no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento do embrião, até que ela se torne um sujeito. Já a deficiência mental, ela é uma deficiência geralmente adquirida na fase adulta. Ela também pode ter um componente genético e ambiental, mas ela não é decorrente do desenvolvimento do embrião e na formação da pessoa, do ser humano. Ela é decorrente, por exemplo, de um estresse intenso, de um trauma, um acidente, até mesmo uso intenso de drogas. Então, essa é a caracterização da deficiência mental e deficiência intelectual. Então, a intelectual, só para reforçar, ela é decorrente do desenvolvimento do ser humano. Uhum. E ao passo que a deficiência mental é aquela adquirida em decorrência de alguma coisa que ocorreu na vida dessa pessoa. Pode ocorrer na infância? Pode. Mas geralmente ela ocorre na idade adulta. Já a deficiência intelectual, ela deve se manifestar até os 18 anos de idade. A deficiência sensorial. O que é a deficiência sensorial? É aquela deficiência nos sentidos. Nós temos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Então, deficiência em qualquer um desses sentidos é considerada deficiência sensorial. É claro que nós conhecemos muito mais a deficiência visual e auditiva, no entanto, ela também pode ser caracterizada por qualquer deficiência nos outros sentidos, no tato, no paladar, no olfato. Lembrando, ela precisa ser de longo prazo. Por que, que eu reforço isso? Por exemplo, a pessoa que teve COVID, ela pode ter problemas no olfato e no paladar, mas ela não é de longo prazo. Ela até pode vir a se tornar a longo prazo, mas de forma geral não. Ela é um problema de saúde ocasional e temporário, não é de longo prazo.
E, magistrado, como estão as atitudes mais inclusivas dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência por parte do poder público?
Bom, o poder público, de forma geral, digo assim, de forma ampla e geral, porque nós temos algumas especificidades que acabam funcionando bem. Mas, de forma geral, nós ainda temos muita carência de acessibilidade, de inclusão, de garantia de direitos. Para você ter uma ideia, Patrícia, no censo de 2010, que é o último que nós tivemos, 45 milhões de brasileiros declararam que apresentam alguma dificuldade por conta de alguma deficiência. Isso representa 23,9% da população da época. De cada 100 pessoas, 19, né, nesse censo de 2010, 19 afirmaram ter alguma deficiência visual, 7, deficiência motora, 5, deficiência auditiva, 1, deficiência intelectual. 12,5 milhões de brasileiros, ou seja, 6,7% da população da época, relataram uma grande dificuldade decorrente de alguma deficiência. E sendo que apenas 1% dessas pessoas com deficiência estava, na época, no mercado de trabalho. Ou seja, nós ainda precisamos avançar muito para garantir o direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Apenas 11,7% dos ônibus estavam adaptados para receber pessoas com deficiência. Prédios públicos e privados com acesso ao público, por exemplo, supermercado, cinema, lojas, shoppings, não tinham ainda, e ainda hoje não tem, né, alguns deles, acessibilidade à pessoa com deficiência. Muitas vezes se garante, por exemplo, o acesso ao cadeirante, mas se esquece do deficiente visual, do deficiente auditivo. Precisamos ainda preparar muito os profissionais de atendimento público e privado para que saibam receber a pessoa com deficiência e dar o devido tratamento. Então, assim, a lei foi um avanço muito grande, mas o poder público avançou bastante também, é verdade, mas ainda precisamos avançar muito para garantir toda a acessibilidade e inclusão que a pessoa com deficiência precisa e merece e tem garantido em lei para que possa conviver em igualdade de condições com as demais pessoas.
Quando um dos direitos é negado a uma pessoa com deficiência, configura-se, magistrado, um crime?
Sim, a lei de inclusão ela tem previsão expressa de configuração de crimes, né, tipificação de crimes, para quando você nega acessibilidade, você nega inclusão, você discrimina a pessoa com deficiência. Então tem diversas previsões de tipos penais expressos na lei, que punem com pena de prisão essas discriminações.
Caso isso aconteça, é importante que a pessoa ou a família apresente uma queixa? Ela pode procurar órgãos denunciar?
Sim, Patrícia. A pessoa deve procurar a delegacia de polícia ou o Ministério Público para registrar a sua ocorrência, para que possa se proceder uma investigação e, se for o caso, ficar comprovado, essa pessoa seja punida nos termos da lei, até para que outras pessoas não venham a cometer o mesmo crime.
Agora, quando um crime acontece com uma criança com deficiência ou um direito é negado, o conselho tutelar pode ser acionado?
Pode e deve ser acionado. Por quê? Porque o conselho tutelar é a porta de entrada da garantia de efetivação de direitos da criança e do adolescente. Acionado o conselho tutelar, eles têm competência para já aplicar as medidas protetivas necessárias, inclusive acionar os órgãos de investigação, se for o caso, como a polícia ou o Ministério Público, para a adoção das demais medidas que sejam necessárias.
Agora, onde entra a participação do Poder Judiciário, magistrado, na efetivação destes direitos para que possam realmente concretizar-se, né, de maneira justa e adequada?
Então, Patrícia, como falei, o poder público realmente avançou muito da década de 80 até hoje na efetivação de direitos à pessoa com deficiência. No entanto, muitos direitos ainda são sonegados e negados à pessoa com deficiência. E aí entra o Poder Judiciário para garantir esses direitos à pessoa com deficiência. Por exemplo, a lei ela garante jornada reduzida, sem redução de remuneração, para pessoa com deficiência. Inclusive para pais, para acompanhamento de filho criança com deficiência. O Poder Judiciário tem sido muito acionado para que faça valer essa garantia, que são sonegados e negados à pessoa com deficiência. O que mais? Garantia de reserva de vagas em concurso público e no mercado de trabalho. A lei também garante reserva de vagas em concursos públicos para acesso aos cargos públicos de ampla concorrência a pessoas com deficiência. No entanto, muitas vezes esses direitos são negados e são negados à pessoa com deficiência. O Poder Judiciário tem garantido essas reservas de vaga, inclusive no mercado de trabalho, na iniciativa privada. O que mais? Reconhecimento de ilegalidade na eliminação de candidato em concurso público por inaptidão. O candidato concorre a uma vaga reservada para a pessoa com deficiência, no entanto, chega lá na frente, no momento de fazer o exame médico, a equipe médica considera a pessoa inapta ao exercício do trabalho. Não, nós precisamos é o quê? É garantir que sejam eliminadas as barreiras e essa pessoa seja inclusa no mercado de trabalho, inclusive no poder público, né, no acesso aos cargos públicos. E essa deficiência não pode ser considerada uma inaptidão. Nós temos que eliminar as barreiras. O problema não está na pessoa com deficiência, está na sociedade que impõe barreiras a essa pessoa. O Poder Judiciário tem garantido isso. O que mais? Garantia de tratamento médico especializado. O poder público costuma muito negar tratamento médico especializado, dizendo que não está no rol do SUS, por exemplo. E esquece que a lei de inclusão determina o tratamento médico especializado, fornecimento de medicamentos, exames, insumos, determinação de acompanhamento por equipe multidisciplinar. Muitas vezes dizem assim, ó, aqui na minha cidade eu não tenho equipe multidisciplinar, então eu não posso oferecer esse acompanhamento. O Poder Judiciário tem determinado que sejam estabelecidas essas equipes multidisciplinares para acompanhamento para a pessoa com deficiência. Concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, muitas vezes negados pelo poder público. Concessão de aposentadoria especial. Concessão de auxílio acompanhante, o que, que é isso? Um incremento de até 25% do valor do benefício previdenciário para que a pessoa possa pagar uma pessoa para o acompanhamento especializado. Garantia de acessibilidade, inclusive com determinação aos entes públicos que realizem obras. E o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que não é uma indevida interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo a determinação de realização de obras públicas para efetivação de direitos da pessoa com deficiência. Por quê? Porque na interpretação de normas de direitos humanos, como é o caso das normas de acessibilidade da pessoa com deficiência, deve valer a máxima efetividade dos direitos humanos. A determinação de disponibilização de acompanhamento especializado, acolhimento em estabelecimento especializado, vagas em salas de reforço e acompanhamento pedagógico especializado para crianças e adolescentes em fase escolar. E aqui, Patrícia, é importante lembrar, não se trata de segregação, como muitos querem fazer valer, segregar aquela pessoa com deficiência em separado dos demais alunos.
Sim.
Não podemos fazer isso. Nós precisamos eliminar barreiras e fazer com que essa criança, adolescente e idade escolar seja seja inclusa num ambiente regular de ensino. E isso vai desenvolver as suas habilidades, inclusive vai contribuir para que as demais crianças entendam que a deficiência é uma diversidade humana, que a deficiência ela é decorrente da diversidade humana. Nós temos pessoas de olhos claros, de olhos escuros, pele clara, pele escura. Assim, nós temos pessoas com deficiência, sem deficiência. Então, é a diversidade humana. Então, não é segregar, é determinar acompanhamento especializado e garantir que essas crianças e adolescentes de idade escolar sejam matriculadas em escolas, classes regulares. Determinação de não segregação, isenção de tributos garantidos em lei que muitas vezes são sonegados. O que mais, Patrícia? Garantia transporte acessível, comunicação e o próprio acesso ao Poder Judiciário, né, com treinamento de servidores para que possam atender o público interno e externo. Por que público interno? Porque nós também temos servidores, magistrados, terceirizados, que são pessoas com deficiência. E o público externo, partes, testemunhas, advogados, todos envolvidos no processo judicial.
A pandemia ajudou a impor ainda mais desafios e dificuldades, magistrado, na vida de quem tem algum tipo de deficiência?
Bastante, Patrícia. Bom, a pessoa com deficiência, ela, por si só, ela acaba se segregando, né? O que é isso? Ela acaba ficando reclusa, ela desenvolve fobia social, ou seja, ela desenvolve um medo de manter interações sociais por conta da sua deficiência. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, a pessoa com deficiência acabou sendo ainda mais segregada, mais isolada, desenvolveu ainda mais a sua fobia social e houve e há, né, a necessidade de o poder público acompanhar essas famílias para que possam fornecer subsídios para que essa pessoa com deficiência desenvolva habilidades e que a pandemia não seja um entrave para que ela procure tratamento e acompanhamento especializado.
O nosso ouvinte pode estar se perguntando, magistrado, e o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa com algum tipo de deficiência?
Bom, primeiro, Patrícia, é se livrar de preconceitos, né? Entender que a pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma pessoa. Então é preciso fugir de estereótipos, de ver a pessoa com deficiência como uma pessoa incapacitada. Nós precisamos ver a pessoa com deficiência como uma pessoa e, como tal, com direitos e deveres inerentes a qualquer cidadão. Precisamos eliminar as barreiras, fazer com que a pessoa com deficiência se sinta realmente um cidadão com direitos e deveres. Precisamos eliminar barreiras de acessibilidade e inclusão. Entender, como já disse, que a pessoa com deficiência, essa deficiência é decorrente da diversidade humana. Pessoas nascem com diferenças. Não há diferenças melhores ou piores. Simplesmente são pessoas diferentes. Deficiência não é sinônimo de ineficiência da pessoa. Então nós precisamos entender isso, eliminar essas barreiras, eliminar essas contradições, esses estereótipos, entender que a pessoa com deficiência continua sendo pessoa. Então assim existem, como existem as pessoas boas e más, existe também a pessoa com deficiência, porque ela é pessoa, boas e más. Pessoas com deficiência esforçadas e preguiçosas, honestas e desonestas. Isso não tem nada a ver com deficiência, tem a ver com a condição de pessoa humana. Então nós precisamos eliminar esses preconceitos, estereótipos, garantir acessibilidade, eliminar barreiras e garantir que realmente a pessoa com deficiência possa se sentir uma pessoa como qualquer outra.
Doutor Rogério, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Bom, Patrícia, então, para encerrar, eu precisaria dizer o seguinte, além de tudo que eu já falei, que nós não podemos ver a pessoa com deficiência como uma vítima, um coitadinho. Nós precisamos ver a pessoa com deficiência como uma pessoa e como tal, protagonista da sua própria história. da garantia dos seus direitos. Igualmente, a gente não pode romantizar uma deficiência. Por quê? Porque a gente não pode romantizar aquilo que a gente não vive, as limitações que a gente não tem, os desafios e a realidade que nós não conhecemos. Porque celebrar as diferenças, Patrícia, é acolher todas as existências. Então, garantir à pessoa com deficiência acessibilidade e inclusão é garantir a dignidade da pessoa humana.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista, magistrado.
Patrícia, eu que agradeço demais a oportunidade de estar trazendo aqui a debate um assunto tão importante e espero ter esclarecido alguns pontos.
Novamente, muito obrigada. Estamos à disposição. Até.
Obrigado, Patrícia. Muito boa tarde.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, apresentei hoje aqui no programa Justiça para Todos o tema O Poder Judiciário como Efetivador dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem conversou comigo foi o magistrado Rogério Tragibo de Campos, juiz de direito substituto da comarca de Apucarana. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.